Rádio Show.
Nesse dia cinza em que as pessoas passam vestidas de chuva, sem falar.
Ah, esses dias, viu? Eu não vi a hora de que chegasse esse dia. E justamente no dia de hoje, um tempo nublado, uma chuva gostosa, o dia do retorno ao Thunder Radio Show. Saudades de você, Leandro e a mim.
Saudades, Thunderbird, esses dias e esses discos. Esse disco da Rita Lee não é muito badalado.
Ele não é badalado, mas ele é cultuado.
Mas é muito bom.
Eu gosto muito. E essa é a minha música preferida deste disco. É. Não, está longe de ser o disco preferido de Rita Lee.
Gozado, né?
Gozado?
Aliás, você tá lendo a biografia da Rita Lee.
Estou lendo a biografia, cara. Eu comecei bem devagarinho, daí eu comecei a perceber que assim, parte daquelas histórias que ela conta, eu conheci algum lado daquelas histórias. Daí, de repente, uau, eu estou basicamente na metade.
Ela já falou de Technicolor?
Ela já falou de Technicolor.
Curioso, né?
Muito curioso, muito curioso. O disco Fantasma que ela nunca lançou. É. Inclusive o Build Up, ela fala assim, é um disco lá e tal. O Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que eu acho um disco maravilhoso. Eu adoro ouvir aquele disco. Mamãe Natureza, né? Ando Jururu e tal. Ela não curte, cara. E daí no Tutti Frutti, o Fruto Proibido, que eu coloco um dos maiores discos do rock nacional, ela fala assim, é um disco bom.
Um disco bom.
Fora certas histórias e certas revelações.
De paddock de palco, né?
Uau, velho.
Isso é.
E de cunho pessoal. É muito louco esse livro, velho. Eu recomendo.
Desnudo,
fãs,
né?
Fãs de Mutantes. Fãs de Rita Lee. Fãs de Tutti Frutti. Fãs de rock. Recomendo ali, ver.
Leiam Desarmados.
Como era o olhar de Rita Lee? Ou de Rita Lee, de Lita Lee. Lita Lee. É isso. Olha isso. Só.
Diga lá.
Você leu esse livro? Não?
É, nas férias de verão.
Ah, você leu o livro todo já?
Não, todo não. Porque o livro ele é todo em pedacinhos,
ele é,
né?
Muitos pedacinhos, fragmentinhos.
Então você consegue não ler tudo, mas ler muitas partes.
Exato. Eu estou na parte que ela conhece o Roberto de Carvalho, que era o Zezé.
O que eu vi nessas férias foi um documentário sobre os Mutantes, passou no Canal Brasil. Muito emocionante o documentário.
É, imagino que
porque
sim.
Porque conta a trajetória dos irmãos e, enfim, termina num show em 2007, na Luz, em que ele canta a Balada do Louco e praticamente se apropria da música. É um momento muito forte da música.
É, então eu tenho esse carinho pelo Arnaldo. Esse livro aí, olha, velho, tá. Eu mexe, tô lendo, né? Mas mexe. Eu queria inclusive saber a opinião da nossa convidada da noite de hoje.
Sim,
porque ela é atriz.
Performática.
É, inteligente.
Muito.
Talentosa.
Também.
E roqueira.
E roqueira.
Então, Fernanda Dumbra, boa noite. Como vai você?
Boa noite, meninos. Que prazer estar aqui.
Como é que você tá?
Na volta, né?
A volta. Isso. A quarta temporada.
Agora é primeiro temporada. Programa de 2017. Nosso primeiro programa em 2017. Fábrica de Animais agradece.
É, muito você trouxe o Sérgio com você.
Pois é, estamos aqui, eu e Sérgio Arara, o guitarrista da Fábrica de Animais.
Eu sou Thunderbird, você é Arara, cara! A gente é pássaro, mano! A gente é pássaro, não fica quieto. É isso aí, muito bem. E, Fernando, tá tudo bem contigo?
Tudo bem.
Você trouxe um outro convidado.
Então.
Que revelou-se ser da emblemática banda La Carne.
La Carne de Osasco, cara. Os caras não estão de brincadeira, não.
Ele tá longe do microfone por quê? Eu não entendi isso. Eu não entendi esse afastamento. Como vai você? Tudo bem? A gente tem que trazer o La Carne aqui, cara.
Eu me senti convidado já, então.
Não, você está convidado e todos os La Carnes estão convidados de prontidão.
Vou repassar o convite.
Faça isso, por favor. O fato é que, assim, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da Fernanda Dumbra, porque eu levantei a capivara dela, né? Sim, realmente.
Ah, isso você não devia ter feito.
antes da capivara...
Sim. É que eu
tenho um pouco de inveja e de curiosidade mórbida sobre as pessoas que têm apóstrofo, né?
Nome, eu acho lindo. Eu acho chique.
Como é que funciona na ordem alfabética da escola? O apóstrofo conta? É uma pergunta.
Olha, não, dizem que agora pela nova não é lei, como é que chama isso? A regra, né? Ortográfica e tal. Ele foi abolido.
Existe mais um apóstrofe? Mas,
não, por exemplo, copo d'água, pingo d'água.
Não tem d'água mais?
Não dá, mas imagina.
Que filhos da puta!
Não, mas eu não tô nem aí, entendeu? Dumbra é o sobrenome do meu avô, da minha mãe. E tem e vai ficar.
Vai tirar.
Mas é que eu gosto do copo pessoas, d'água
as
também.
As pessoas que lidem com isso. Fiquem à vontade para lidar com isso da maneira que vocês conseguirem.
Mas é bonito o copo d'água. Você não acha bonito?
Dá cedo.
Eu escrevo com um apóstrofe até hoje.
Copo d'água, lógico. Dumbra, Dumbra.
Dumbra.
Com apóstrofe.
Exatamente.
É isso mesmo. Seu nome é outro. É bem complexo. Você revela seu nome inteiro?
Fernanda
não, né?
Dumbra Ribeiro de Lima.
Ribeiro de Lima, senhoras e senhores. Palmas, palmas.
Quase uma baronesa.
Incrível. Família Cantocentona.
Fernanda Dumbra Ribeiro de Lima.
Você é Cantocentona?
Ah, eu adoraria ser. Adoraria. Assim. Você tinha uma coisa que eu gostaria muito de ser herdeira, cara.
Herdeira da Cantocentona.
Nossa, eu não escondo isso de ninguém.
É, né? Eu acho que eu ia dilapidar tudo. Eu ia
imagina, queimar se eu fosse herdeira assim. Ah, se você fosse herdeira, você faria o quê? Absolutamente nada, né?
Ia curtir pra cacete. Sei lá, ia me fantasiar de Billy Idol. Opa, olha só, o fato é que a gente sempre começa esse programa com uma música.
A gente sempre começa com uma música.
E eu não sei por que eu escolhi essa música. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. As pessoas ainda colocam em dúvida.
Dói, né?
Qual Beatle é o meu Beatle predileto?
Isso muito,
eu sou Tim Lennon total, assim, total, velho. Os melhores discos pós-Beatles. Essa mixagem, né, velho?
Essa delay,
que
né?
Delay. E essa voz que se... A Royce Kala, né, cara? É. Muito louco, né, cara? E, assim, um cara que, pela poética do sobrenome, né? Ele devia... deixar as vozes bem pequenininhas, né? Se cala, mas não, cara. Ele bolou esse lance, né? É o reverb. Tutum, né? O delay. Tutum, tutum. É demais, né? Eu acho demais como eu gosto do Lennon. Você gosta do Lennon, Fernando?
Eu gosto. E você sabe que teve, acho que em 2012, foi esse ano, eu reformei minha casa com um arquiteto bem badalado que acabou com a minha casa. Aí,
os arquitetos.
Quem salvou, quem me salvou foi um mestre de obras indicado por um amigo meu. E chega lá o seu Alois. O seu Alois era um senhorzinho e tal. Extremamente fã dos Beatles, cara. Tem tudo. Você imagina o que é você ter um pedreiro?
Isso é maravilhoso.
Dos Beatles. É maravilhoso, bicho. O cara ficava em casa pintando as paredes, trocando.
Beatles.
Consertando as burradas que haviam sido feitas pelos caras da reforma lá e tal. Ouvindo Beatles.
Que demais, cara. Você aumentou seu repertório.
E pra completar, o filho dele coleciona quadrinhos. O que me deixou ainda mais encantado com essa família. Dei vários.
Você é mais nova-iorquina, né, cara?
Nossa, mas né? Chique demais.
Sabe, eu sou pedreiro, trabalho em Nova York, eu ouço Beatles.
Meu filho é viciado em HQ.
Sabe como é, né? Puxa, que inusitado, hein, velho?
Tá vendo? Esse é o nível do trabalhador do Abraçal Brasileiro.
Ele terminou o serviço?
Oh, não só terminou, como virou, tipo, meu ídolo, assim. Adoro o seu Alois. Inclusive, a gente trocou mensagem agora no final do ano, Natal, Ano Novo, desejando...
Olha, virou um amigo da família.
É amigo. Não, eu tenho um médico e um pedreiro de confiança. Advogado, não tenho.
Porque ele disse advogado de confiança.
Não, advogado não tem.
Teve uma advogada que eu conheci no passado, mas essa é uma história que eu só posso contar pessoalmente.
Depois que a gente desligar os microfones.
Me fudeu a vida, assim. Pois é. Mas um dia eu te conto essa história. O fato é que, assim, você começou a sua, digamos, o seu desvio. Foi no teatro, né, Fernanda?
Foi. E eu comecei a me desviar bem cedo, assim. Eu quis fazer teatro aos 14 anos. E é uma coisa engraçada que na minha família não tem ninguém que faça teatro, não tem ninguém que vá ao teatro, não tem ninguém que goste de teatro, não tem ninguém que tenha nenhum tipo de envolvimento com essa história. Então você me pergunta, de onde você tirou isso? Não tenho a menor ideia.
Que bom!
Não tenho a menor ideia.
E, assim, residente em São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto. Cheguei
onde tem um mini, mini Cristo Redentor.
Onde tem o mini Cristo Redentor.
Redentor.
É o Redentinho.
Que fica onde? Na Redentora. Redentinho. Não, não fica na Redentora. Pô. Fica em outro bairro.
Fica, mas...
É, mas é um
a única lembrança que eu tenho de São José do Rio Preto, porque assim, eu ia passar férias em Frutal.
Uhum.
Conhece Frutal?
Sim.
Meu
sim.
Primo louco de Frutal, velho! Frutal me trouxe Caipira. Todas as influências, cara. Ah, calçaria americana, os Beatles, a psicodelia, as primeiras drogas, tudo Frutal, velho.
Salve
e daí,
Frutal.
Em dado momento, fomos visitar São José do Rio Preto. Tem que ir lá, por quê? Ah, lá tem um Cristo Redentor. Isso é anos 70, cara. E esse Cristo tá lá até hoje.
Tá lá até hoje.
É uma cidade conservadora?
É uma cidade conservadora, mas que a cidade, na minha humilde opinião, ela tá muito mais legal agora que eu saí. Eu saí de lá faz muito tempo, né?
Sim.
Faz, sei lá, 27 anos, 28 anos, não sei. Não, menos, 25 anos. Uhum. Mas quando eu volto pra lá hoje, tem um movimento... teatral e de rock, não sei o que, bem mais.
Tem até um tem Sesc. Mais...
É, exatamente. Onde tem Sesc, tem tudo. Muito mais legal do que na época que eu tava lá. A cidade é uma cidade boa para uma pré-adolescente estar. Eu comecei a fazer teatro lá, inclusive. E foi em São José do Rio Preto que eu conheci as melhores pessoas da minha vida.
É mesmo?
Gays, travestis, povo do teatro, povo louco, povo com uma cabeça incrivelmente mais aberta do que a média da população local. Ali, entendeu? Uhum. Eu tinha 15 anos, eu ia numas casas de vila ver as meninas se montarem pra ir pra gaivotas. Imagina, tinha uma boate
que é
gay, uma boate gay que chamava gaivotas, tinha uma gaivota na frente, assim, ó.
Sensacional.
Muito bom. Então eu via as meninas se montando pra ir pra gaivotas dos caras, se montando, enfim. Eu devo muito a esse lado da cidade mais libertário.
Sei.
A essas pessoas que tinham uma visão mais humana, honestamente, mais humana do ser humano.
Será que é uma coisa da região ali? Porque Frutal é essa cidade que você descreveu. Frutal tinha o Ney José, meu primo, que era completamente maluco. Minhas primas, irmãs dele, loucas, a parte da família é de Frutal. Então meu tio-avô, que tocava flauta, tocava chorinho, o pessoal louco dessa área, além do doce de leite, que é maravilhoso, da área, não é isso? Os abacaxis, os melhores. E um dos, assim, o fumo mais forte que experimentei em toda a minha vida, estou falando de cannabis, amigos, foi em Frutal.
Tá vendo?
Que eu fiquei alucinado, porque parecia que eu tinha tomado dois ácidos.
Eu não sei se são as pessoas da cidade, ou se a gente é que procura também esse tipo de gente, né?
Pode ser.
Esse tipo de gente boa.
Pode ser.
Não, porque assim, quando eu comecei a me envolver com teatro aos 15 anos, eu tive... É muito louco você ter uma construção mais libertária do seu pensamento. Sabe, numa cidade... que é ainda bastante conservadora.
Pô, tem um Cristo Redentor.
Entendeu? Nessa coisa da condição econômica, classe social, todos esses conceitos que caíam por terra quando eu tinha 15 anos. Pra mim, eles não significavam absolutamente nada mais.
Seus pais eram latifundiários.
Não é? Não, meu... Mas era latifundiário. Quisera eu. Eu já falo. Eu queria ser rica pra ser gente boa, não pra ser...
Seus pais não tinham plantações de ananás.
Ai, quem me dera. Exportadores de laranja nos anos 80.
Gado,
e depois exportadores
gado.
De cana nos anos 90. E depois exportadores de sei lá o quê.
Nos anos 2000 pra frente, cannabis.
Mulheres, vamos exportar essa...
Não, sim.
Que nada.
Commodities.
Não, foi muito engraçado, porque na verdade eu sou uma menina de vila. Eu cresci em vila, assim, lá na Vila Ercília, né? Em Rio Preto.
Ercília.
E aí era o seguinte: minha mãe disse assim, você quer fazer teatro? Se você conseguir o dinheiro pra fazer a sua matrícula na escola de teatro, você pode fazer teatro.
Havia uma escola de teatro na cidade?
Havia uma escola de teatro que se chamava Palco e Alma.
Olha.
A escola abriu e eu falei assim, eu quero fazer essa escola. E aí minha mãe falou assim, ó, se você conseguir o dinheiro pra matrícula, você pode fazer. E eu fui animar a festa
Certo.
E consegui o dinheiro.
Você levantou essa grana.
Anos, levantei essa grana e fui fazer escola de teatro. E aí depois não parei mais. É, aí vim pra São Paulo com 17 anos e aí fiz EAD, Escola de Arte Dramática da USP. Eu entrei na EAD junto com o Sérgio. Conta essa história, você não vê?
Não, Sérgio.
O Sérgio entrou na EAD, o Sérgio fez Escola de Arte Dramática.
Uau!
Seis meses. Eu não lembro direito.
Sérgio, você tá em cena agora ou não? Tá em cena?
Ó, não. Mas só o período eu não lembro direito. Mas foi muito rápido, assim.
Foi muito rápido. A gente entrou junto. E aí eu me lembro que depois de uns 4 meses de aula, o Sérgio chegou pra mim, Luiz, falou assim: eu vou pra Itália. Eu falei, ah, quem é pra Itália, Sérgio? Ai, vamos ser maluco, falando que vai pra Itália. Quando você vai pra Itália? Depois da manhã.
Uau.
Como assim depois da manhã? Não, eu tô indo embora pra Itália. E foi pra Itália, cara.
Que demais,
cara. 8 anos na Itália.
O que você foi fazer na Itália?
Ah, fui tocar.
Fui tocar, comer
estudar,
bem.
Estudar música.
Dormir tocar. Bem.
Ficar com as meninas, porque afinal de contas ele tinha 19 anos.
Lindas, italianas lindas.
Eu vivi a vida um pouco por lá.
O italiano é feliz, né?
É.
Potencialmente muito feliz, né?
Potencialmente feliz, sim.
Porque come bem, porque trabalha pouco, porque ganha bem. Né? É. Tem 2 horas de almoço.
Exatamente.
É uma loucura, né, cara? É uma loucura.
Gente, que maravilha, né? Que coisa civilizada.
Itália, cara! E daí você ficou lá 8 anos?
Fiquei por lá, rodando...
Até hora que encheu o saco.
É verdade.
E você rapidamente veio pra São Paulo, então, Fernando, é isso?
Eu vim com 17 anos. Eu vim ainda, eu era de menor.
Você era de menor?
Era de menor.
E a família falou...
Minha mãe teve que autorizar. Minha mãe, não. Quando eu entrei no ônibus da Cometa, ali na rodoviária de Rio Preto, vindo
Rolou
pra...
Rolou um Cometa, é?
Rolou um Cometão. Aí eu vindo pra Rio Preto, pra São Paulo, perdão, eu comecei a chorar. Minha mãe falou assim, não chora.
Como assim que você começou a chorar?
Foi você que quis. Eu falei assim, eu tô chorando de alegria, mãe, que eu vou embora.
Que lindo.
Eu vou morar em São Paulo. Eu sempre quis morar em São Paulo.
É
desde,
mesmo,
que eu desde que eu me conheço por gente, eu quero morar em São Paulo.
Entendi.
Eu sempre quis morar em São Paulo. Então, todas as vezes, sei lá, eu sempre morei daqui das formas mais diversas, desde o CRUSP até em República, aí casada, aí depois solteira, aí depois casada de novo, então assim.
Sei.
E vou morar com um monte de bailarinas, uma época, não me importava, eu queria estar aqui. Não me importava que...
E foi a Cometa que te trouxe.
Pra mim, qualquer lugar que eu tivesse em São Paulo, foi a Cometa que me trouxe.
João Avelange, né?
O João Avelange.
Grande João.
O nadador João
Avelange. O nadador João Avelange.
Que foi dono da aviação Cometa.
É o que estamos falando agora.
Você está atento.
Eu estava atento.
Ele estava no Facebook, eu acho.
Sabia disso.
É verdade, dono da Cometa, né?
Mas o João morreu ano passado, né? Se não me engano.
Tomara.
Bom pra ele.
Bom pra ele. Morrer... Passou dessa pra melhor, certamente.
Pra melhor. Tem uma piada aqui, outro dia o Adão.
Uma cauda de cometa ele se
outro
foi.
Outro dia o Adão Iturrus Garay colocou uma tirinha de um. De um italiano que faleceu, esqueci. Não, perdão, um francês. E o cara fala isso, ele chega pro médico e o médico fala assim: olha, você tem 3 meses de vida. Ele fala, 3 meses? É muito!
Menos! Pode crer, né? Sabe que Leandro Amin também fez teatro.
Fiz teatro.
É uma história que a gente. É uma história que é recorrente aqui, porque é uma história muito louca, né? E sabe, você não vai saber. Você não vai imaginar com quem? Diga lá.
Exato, eu fiz 2 musicais com o Oswaldo Montenegro.
Aê! E foi uma grande experiência?
Foi uma grande experiência porque o nível de... aquele sentimento antes de entrar no palco, aquela adrenalina, aquela concentração, eu nunca senti de novo, em outro lugar, em outra coisa. Eu acho, acredito que eu nunca mais vou sentir, a não ser que eu volte para os palcos, né? É um tipo de sentimento que não... de concentração que...
Concentração.
Que não me dá. Eu não sinto jogando bola ou fazendo outra coisa. É um sentimento muito louco que eu sinto uma saudade danada.
A Júlia Bobrov, você deve conhecer.
Nossa,
me chamou
para
fazer Satirianas, né?
Ah.
E com o Ivan Cabral?
Sim.
Não, o Ivan não, o João Carlos. João...
João Fábio
João
Cabral.
João Fábio Cabral escreveu o texto. Ele escreveu o texto.
Por que o rádio não tem vídeo? Não tem imagem no rádio. Vocês verem o que aconteceu agora.
Tudo bem. Rápido. Então, ele fez o texto e tal, disse: ah, vamos fazer a peça com a gente. E eu lembro que a gente ensaiou assim, puta. Nossa, é muito ensaio, né, velho? É muito ensaio, né, cara?
Pra músico é meio...
Nossa, é muito sufocante! E aí e fica girando lâmpada, fica polindo a vírgula. É uma loucura, né?
Quando eu casei com o Jorge, ele ia me buscar no teatro, ele falou assim, mas hoje tem ensaio de novo?
Pra quê?
Aí no dia seguinte ele fala assim, mas hoje vocês vão ensaiar de novo?
É, assim, é uma loucura.
E amanhã também, fala assim, ó, deixa eu te falar, todo dia a gente vai ensaiar, menos domingo, tá?
É isso, é uma loucura. Mas eu lembro que quando eu entrei em cena, quando eu entrei, eu senti um lance, velho, tipo, quando eu terminei a maratona de Nova York, assim, sabe, que... Caralho, e agora? E deu tudo certo, foi maravilhoso, nunca mais fiz.
Eu acho.
Mas foi maravilhoso.
Nunca mais
sério.
Passei na frente. Eu acho incrível. É muito não, foda. Eu acho incrível o poder, sabe do quê? Da ficção, cara. Porque aquilo é ficção. É ficção, é mentira. Sim. Está acontecendo ao vivo.
Sim.
E é.
Imagens. Temos imagens hoje?
Estamos sem imagens.
Hoje não temos imagens, estamos livres dessa.
Então tá.
Sim, mas essa emoção.
Mas essa emoção da mentira, da ficção, de você sustentar uma mentira à vera. Entende? Você tem que estar. A concentração vem daí, de você mentir incrivelmente bem.
É que eu acho que a mecânica, o envolvimento é diferente de, por exemplo, televisão e cinema.
Sim.
Que você já fez essas duas coisas.
Sim.
Tanto TV.
Sim, fiz o Modern. E cinema também.
E aí?
Ah, e aí.
Você consegue fazer uma diferença entre esses três?
Sim,
categorias.
Não, a diferença é física, principalmente porque no teatro você trabalha menos tempo e de uma maneira mais concentrada. Porque uma peça, ela dura o quê? Uma peça mais ou menos normal.
Depende.
Né?
Depende
de quem tá fazendo. Uma peça mais ou menos normal.
Sim.
Ela dura umas 2 horas.
É.
Uma diária de cinema dura, né, de 10 a 12 horas. Isso. Uma diária de TV
pra
também.
Pra fazer uma cena.
Pra fazer uma cena. Então, assim, a arte da interpretação, ela se manifesta de maneiras diferentes nessas linguagens. Porque é muito diferente você fazer uma coisa concentrada de 2 horas ou você fazer uma coisa diluída em 12 horas. Você sentou, você foi... É um outro tipo de concentração que exige.
E desenvolvimento de personagem também?
Desenvolvimento de personagem também. Pra você... toda hora... Você corta hoje, você vai voltar a filmar amanhã. É a mesma personagem. Você tem que... Então, assim, eu não desmereço nenhum tipo de intérprete, cara. Uhum. Nem de teatro, nem de cinema... E nem de TV. Eu acho que se o cara é bom em qualquer uma dessas linguagens, o cara é muito foda.
Sim, sim.
Porque não é fácil fazer nenhuma delas.
Você chegou a fazer novela?
Novela não.
Graças a Deus.
Ah, olha novela só. Não.
Parabéns. Palmas pra Fernanda Dobra! Tá ganhando cada vez mais pontos aqui. Tá com 8 estrelas no quadrinho.
Não, mas o bom de fazer TV e cinema é que você só precisa acertar uma vez, né? O teatro, o jogo,
então, mas
o jogo
nunca você erra. Mas se você erra no cinema... É uma tensão, eu lembro disso, porque eu errei pra caralho, e foi tenso, e eu fiquei mal, cara. Primeiro que eu falei assim, nossa, tudo queimando negativo, nem era mais negativo, era digital, mas na minha cabeça, o Fellini tava puto, e olhando pra minha cara, e falou assim, tá me queimando umas lira, e eu assim, é tenso o cinema.
É uma equipe muito grande, né, que tá envolvida num set de filmagem, de cinema, você tem uma equipe... De trocentas pessoas, às vezes, para gravar uma cena com 2 atores. Então, assim, um monte de maquinista, um monte de cara de elétrica, todo o pessoal áudio. Da produção, os assistentes todos, o pessoal do áudio. Então, assim, de repente você tem 52 negros. Assim,
e 2 diretores, no meu caso.
2 diretores suspensos para que você seja incrivelmente brilhante.
Isso.
Para que dê tudo certo.
Daí você erra o texto.
Aí eles querem
puta
te matar.
Que eu quis me matar, né? Mas, assim, o que você prefere?
Quando eu fazia... Não, eu prefiro teatro.
É teatro.
Não existe a menor dúvida. Porque é uma linguagem onde eu... onde eu uso mais os meus instrumentos todos que eu gosto, né? Que é o meu corpo, que é dança, que é canto. Eu posso fazer o que eu quiser ali. O teatro é um lugar onde... Às vezes eu falo para os diretores de cinema, que tenho vários amigos que são diretores de série, de TV ou de cinema.
Sim.
Eu falo assim, vocês deviam ir mais ao teatro. Não para ver atores, não para fazer casting. Desde que o pessoal do departamento de direção de casting faz isso, não é para ver ator. É para ver como essas pessoas são livres. Como eles fazem o que eles querem. O teatro ainda é um dos poucos lugares onde as pessoas fazem o que querem. Não todos, claro. Mas muita gente no teatro faz o que quer.
Sim.
Aí escreve uma peça sobre, sei lá, eu quero escrever uma peça sobre o homossexualismo em Cedral.
Uhum.
Sobre o que você queira. Eu faço o que eu quero. É muito... Mais do que libertário. É meio... Eu falo assim, qualquer um pode fazer teatro. Aí fazer bem é outra história, né?
Porque não é qualquer um.
Porque é uma arte da exibição. Você tem que saber se exibir.
Aham.
E saber se exibir não é ser exibido.
Sim.
É dominar essa questão da exibição. Tem timing, a tua inteligência cênica, o teu carisma, a tua potência, a tua presença ali, o teu jeito de conduzir a cena, o teu ritmo, a cadência que você dá pra ela. Pô, você ter todos esses instrumentos à mão, saber lidar com a luz, saber lidar com o som. Eu falo pros meus... Eu dou aula na SP, Escola de Teatro, eu falo pros aprendizes assim, vocês sabem fazer um personagem ou vocês sabem fazer teatro? Porque personagem, meu amigo... Qualquer tipo físico adequado, com dois tapas na cara, faz um personagem. Agora, sim, eu quero saber se você sabe fazer teatro.
Aham.
Se você vai vir aqui de quinta a domingo e encarnar esse cara. Porque senão...
Eu fico colocando no lugar do ator, né? No teatro, assim, a resposta é imediata. Você pode estar... Você percebe se você está fazendo uma merda, porque o público vai responder imediatamente, né?
Você
vai...
Ou não, né? Porque às vezes eles nem respondem, eles não estão nem aí pra você. É. A gente sai de cena e chega lá no camarim e fala assim... Plateiazinha difícil hoje, hein?
Entendi.
É, né? Os caras estão mortos, parece. É, pois
não
é.
Reage.
Não reage. Mas isso é muito legal, entendeu? Porque é uma puta energia que tá rolando.
É que eu acho mais vivo no teatro.
É uma puta energia TV, que tá rolando ali.
Na TV você tá gravando. Se você tá fazendo ao vivo, é outra coisa. Mas se você tá gravando na TV, se tá fazendo uma série, por exemplo, você vai saber esse resultado daqui a um tempo. No cinema, então, não se fale, né? Às vezes é daqui a 2 anos, né?
Você seja morto já.
Depende do diretor, você vai tá demorar morto. Alguns anos para ver o resultado. Então, o teatro é mais imediato, né? A primeira vez que eu vi Fernanda, senhoras e senhores, foi numa peça chamada Se Éramos Todos Thunderbirds.
Sim. Que a gente fez em sua homenagem, inclusive.
É. E daí, assim, e quando me falaram assim, não, venha ver a peça em sua homenagem. Eu falei, puta, que legal. E Éramos Todos Thunderbirds. Ah, eu vou lá ver. Fui. De repente, assim, e assim, a peça...
É um bando de cara assistindo TV.
É um bando de loser. É. Jogado no sofá assistindo MTV, né, cara?
É.
E assim, eu me senti muito identificado com os caras do sofá, na verdade. Muito mesmo. Então eram todos mesmo Thunderbirds ali. E foi ali que eu te vi pela primeira vez no palco. É, era Cemitério de Automóveis, não é isso?
Era Cemitério de Automóveis. A gente fazia... Eu fazia uma personagem que era Madonna... E eu entrava.
E você gostava da Meninas Veneno.
É, e ela crente que ela era Madonna, né? E ó, que época boa. Eu entrava de biquininho, com uma peruca loira. Era bem, bem ousada a coisa ali. Era bem legal.
Você ficou quanto tempo no cemitério?
Fiquei 10 anos.
10 anos. Muitas produções.
A gente,
uma loucura.
Nossa, eu fiz trocentas peças lá. Como produtora, como diretora, como atriz, principalmente, né? Teve uma vez no Porão do Centro Cultural que a gente fez 26 peças, eu fazia 19 como atriz.
Eu lembro dessa história.
Em 3 meses.
Eu lembro disso.
Foi punk negócio ali.
Tinha Guilherme e Rosa, não tava junto nessa
Guilherme
história?
Guilherme e Rosa tava junto,
Aninha. É verdade.
Esther, o Xepa. Sérgio tocou com a gente.
O Sérgio também?
Em Fuck You Baby. Tocou em Fuck You Baby.
Fuck You Baby, eu assisti Fuck You Baby.
Fuck You Baby.
Fuck You Baby era demais, cara. Muito louco, velho. E daí, assim, minha sobrinha, né, pequenininha, assim, eu quero fazer teatro. Assim, mas não Teatro Bradesco. Não aquele teatrão, pelo amor de Deus. Aí eu levava, assim, eu falava, se você for fazer teatro, amiga, por favor... Siga os passos dos meus amigos. Não daqueles.
Siga os passos dos meus amigos que se afogaram ali. Acabaram de se afogar.
Que são pobres, miseráveis, mas são felizes.
Ah, mas são, né? Outro dia a gente estava na casa do JB. Estava lá eu e o Jorge. Eu estava dando uma entrevista para o JB. Ele falou assim: Fernanda, como é viver de teatro? Como é que a gente vive de teatro? Ah, mal, né? Como?
Mal e feliz, né?
Mal e feliz.
Tem uma realização, né, bicho?
Não, e tem uma realização, e tem uma outra coisa que é uma adaptação da sua vida à sua escolha. Uhum. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender.
Uhum.
Você adapta a sua vida à escolha que você fez também. Então não adianta você falar assim, ah, eu vou escolher fazer teatro e achar...
Que eu vou ter um jaguar.
Que eu vou ter um jaguar e que eu vou passar férias no Caribe todo ano. Não, amor, não, não, não. Você não entendeu qual que é a brincadeirinha.
Exatamente.
Entende?
Exatamente.
Então assim, quando você também, de uma certa forma, acalma o seu coração para uma vida mais... monástica,
uhum,
e mais tranquila.
Seu barato é teatro? Ou é ter um jaguar? É esse
meu barato, conheço, exatamente, né? Seu barato é teatro ou ter um jaguar?
Exatamente.
Aí você
exatamente.
Pode ver o que você quer.
E o lance da TV, assim, como é que pintou o lance da TV?
O lance da TV pintou.
Eu sei que você fez uma peça.
Eu fiz uma peça com o Antônio Fagundes.
Isso, daí o Antônio Fagundes foi te ver e falou de você. Ele e de repente viu, tinha um Daniel Filho na sua frente.
Não, ele me viu no cemitério de automóveis, lá no porão. Ele ia assistir as peças da gente lá. E ele me viu, e aí eu vou contar uma história engraçada. Eu tava numa loja de plásticos, de tambores, plásticos e lixos recicláveis. Um monte de coisa, umas coisas legais, assim. Eu tava com a minha mãe e eu não tinha dinheiro pra comprar. Um negócio que eu queria eram uns lixos recicláveis, assim, tá, uns tambores. E eu não tinha dinheiro pra comprar. De repente, tô com o meu celular, eu atendi... Era o Antônio Fagundes.
Aquele vozeirão.
É, você olha, vou fazer uma peça, não sei o que, você quer fazer. Aí eu desliguei e falei assim, mãe, você não sabe quem era. Eu falei assim, quem? Eu falei, Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes.
Como assim, Antônio Fagundes? Você tá louco?
Ele é um Darim brasileiro.
Vou fazer uma peça com ele. Aí fiz a peça com ele e tal. E aí, quando eu tava fazendo a peça com ele, uma mina de casting, que é da VGI, a Vivian, ela me viu e me indicou pra fazer um teste pro Modern.
Ah.
Que aí eu fui parar na televisão.
Que eu curti, sabia?
O Modern é muito legal. Eu curti. E, aliás, eu vou deixar aqui uma reclamação.
Deixa uma reclamação.
Não, eu acho que o Modern é uma série que não devia ter parado.
Sei.
Porque filho é filho pra sempre, entendeu? Uhum. Então, assim, os dilemas que as mães tinham ali, das crianças serem pequenas, ou bebês, ou não sei o quê, esse dilema podia mudar. Aí você teria filhos adolescentes, isso, pré-adolescentes, depois jovens.
É a evolução de uma série, por favor.
Exatamente. E a série podia ter 7, 8, 9, 10, 15 temporadas. As melhores séries
são assim, lógico.
Entende? Eu acho que foi uma grande pena.
Cagada.
Uma cagada a gente terminado a série na terceira temporada. Uhum. Mas durante as leituras de roteiro, eu dava muito palpite, assim, tá, como é que ia essa fala, como é que a gente fecha, não sei o quê. E aí, um dos caras da Mixer, o Luca, que estava trabalhando na época lá na Mixer, ele falou pra mim, você não quer escrever o roteiro do Descolados?
Uau!
Que é a série que passou na MTV.
Sim, sim.
Aí eu falei assim, quero. Aí eu virei roteirista.
Que demais!
E eu acho que é um grande barato, cara, ser roteirista.
É,
eu já escrevi outras séries, agora
porque
eu tô escrevendo mais uma.
Porque o xadrez é ali, né? O xadrez tá na mão do roteirista.
E outra coisa, Thunder, eu não tenho o menor saco pra essa babaquice da imagem de você se manter jovem e linda, sei, e plastificada, esticada pro resto da vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com essa pressão, com esse horror.
Sei.
Então, assim, se eu me mantiver na televisão como roteirista...
Não te vejo, Suzana Vieira. Assim.
Não, mas eu não tenho muito essa pegada, não. É. Então, assim... Se eu...
Mas escrever um roteiro, hein?
Mas, pô, escrever é uma delícia.
Que desafio.
E eu tô trabalhando agora com o Caco Galhardo e com o Marcelo Montenegro.
Caralho,
ah, bicho, então assim, demais. É uma festa ir pra sala de roteiro.
O Caco, entendeu? É demais.
O Caco é demais.
Ele é muito louco.
E ele é muito engraçado. E ele tem a risada mais gostosa
é verdade.
Da humanidade.
Que demais. Mas qual Montenegro? Não entendi.
O Marcelo Montenegro.
Ah, mas que não
que
é...
escreve aqui com a gente. Que escreve as letras
da Fábio.
Ó, tá vendo? A gente roda e...
É verdade.
Chega no mesmo lugar.
É, você curtiu ter feito TV e tal.
Curti. Curti também porque assim...
Mas daí Daniel Filho...
Daniel Filho dirigiu,
aquele,
né?
Aquele cara lá, né? Aquele cara que é um fodão, né? Ele é um fodão.
Ele é, ele, mas ele sabe disso.
Ele fala assim, ele liga... A gente tá aqui fazendo Thunder Radio, toca o telefone. Alô, Fernanda.
Ah, não é assim. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã.
Então,
aqui é Daniel.
Aqui é Daniel. Eu quero você na próxima novela das 6.
É.
Você vai ser uma drogada na próxima novela das 6. Eu vejo você nesse papel.
É.
Vem pro Rio.
Vem pro Rio.
Você vai?
Não.
Não, né? Então, mas por quê?
Ah, porque...
Tá, a proposta é outra, então. Alô, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Eu sou da direção da Malhação. Queria te convidar aqui pra você fazer um dos papéis de Malhação. Vai ser uma temporada inteira. Tá uma bela grana, você sabe, né? A gente vai fazer muito, você vai fazer muitos casamentos, muitos aniversários, vai ganhar uma boa grana. Fernanda, você tem que estar no Rio segunda-feira. Tô te esperando.
Eu vou dizer assim, você tá mentindo, porque eu tenho 45 anos, eu não vou fazer festa nenhuma, ninguém vai me chamar pra nada, sou uma mulher. E por ser mulher, eu devia ter 19 anos, não 45.
E no cinema, você se divertiu?
Me diverti
você
muito.
Você trabalhou com o Giorgetti, não é isso?
Hugo Giorgetti, que é o cara que mais querido, o diretor mais sensacional. E fica bravo, viu? Ele não é esse diretor, porque ele tem aquele jeito bonzinho, educado, elegantíssimo, né? Como aquele homem elegante, cara?
Sei.
É, mas eu já vi ele bravo, assim, no set. Mas ele é muito inteligente, muito radical, né? Nas decisões dele. Ele tem um documentário excelente que chama Pizza, que ele fez um documentário sobre todas as pessoas que trabalham com a pizza em São Paulo das diversas formas. Então, assim, o cara que entrega a pizza, a mina que atende o telefone para
o entregador.
Pra pedir a pizza, o entregador, o cara que cuida dos carros ali na... O flanelinha que cuida dos carros na frente da pizzaria. É um doc.
Que demais.
Aí
quero assistir isso.
Entrevistou pizzaiolos, aí o tiozinho da Moca, o não sei daqui da onde...
Que
é muito engraçado, cara.
Que louco,
tem,
cara.
Tem uma passagem de um entregador de pizza... Que ele tem 5 filhos com 4 mulheres. Aí eu falei assim, mas como é que você tem esse... Assim, como foi rápido? Eu falei assim, eu fui entregar umas pizzas pra elas, né?
É nada,
aí elas,
sério?
Aí elas perguntaram se eu queria entrar pra comer um pedaço, aí eu entrei.
Comi a pizza
agora
toda.
Agora eu tenho 5 filhos.
Um cara tinha 5 filhos. Que divinil, né?
Mulheres...
Se ela só gosta de pizza... Tudo bem.
Tudo bem.
Então, a gente, e daí, a gente, até chegar na fábrica de animais, eu queria chegar aí. Todo esse, eu te enrolei pra caramba só pra galera te dar o checkmate na fábrica de animais.
Fábrica essa de banda... animais, eu conhecia o Flávio Weimann. Porque, ó, aconteceu o seguinte:
o artista.
O Flávio Weimann, o gaitista, o harmonicista. Harmonicista. O nosso. O homem do Washbird. É, eu tava fazendo uma peça no porão do Centro Cultural com ele. E ele é, Faroestes, do Marcelo Aquino. E aí a gente, eu falei pra ele no camarim, vamos montar uma banda, Flávio? Isso foi em 2007, né? Começo de 2007. Eu falei, vamos montar uma banda. Ele tocava guitarra e tocava gaita. Aí a gente começou a ensaiar lá no Duke Joint, que era uma casa noturna que ele tinha ali
eu
na
Pelicaneca. Lembro,
Caneca, lembra
isso,
do Duke
lembro
Joint?
Bem, então, bem.
Pois é. E aí começamos só nós dois. Aí eu falei, Flávio, tá chato isso aqui. Isso aqui tá chato. Vamos chamar um pessoalzinho. Porque a gente, vamos montar uma banda mesmo, de verdade. Aí foi muito engraçado, porque... Foi entrando, aí entrou o Cris, entrou o Léo, que era baixista e tal. Mas quando o Sérgio foi tocar com a gente, eu deixei um CD na portaria do prédio dele com umas músicas que a gente estava tocando, umas que a gente estava tirando e tal, não sei o quê. E aí ele apareceu lá no Duke Joint antes de eu chegar no ensaio. Mesmo, na hora que eu entrei, ele já tava numa putaria com os caras lá, todo mundo rindo, todo mundo bebendo.
Imagina só, o cara passou 8 anos na Itália.
É, eu falei, não, meu, o cara já se enturmou com os caras aí, tudo bem, né?
Tava tudo certo já. Tudo
certo. Já tava tudo certo.
Vocês têm um disco novo na parada.
A gente tem um disco novo na parada que saiu de novo pelo selo Baratos Afins. Queria...
Luiz Calanca, salva de palmas!
Um beijo, de palmas. Tá Luiz Calanca!
Ele tem que ver aqui no programa, Leandro. Esse cara é muito foda, mano. Ele é muito foda. Muitas histórias, né?
Nossa, pelo amor de Deus.
Ele histórias maravilhosas.
Histórias maravilhosas. Você não pode ir a Baratos Afins sem que você ouça, sei lá, 850 histórias legais dele.
É verdade, é verdade.
E essa história do disco ser lançado pela Baratos tem a ver com o Marcos Linari, que é vocalista do La Carne, que é meu amigo, e que um dia falou pra mim, Preta, por que você não leva o seu disco lá pro Luiz, da Baratos? Eu falei assim, ah, você acha? Mas o que tem? Leva pra ele.
É.
A gente tinha tocado no Vitrine do Rock, que é um projeto dele.
É, ali na galeria.
Ali na galeria Olido. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, oi Luiz, tudo bem? Sim, oi Fernanda. Eu falei assim, ah, então... Ó, a gente tá com um disco aí, cara. O nosso primeiro disco. Você não quer ouvir pra ver se você se interessa? Aí ele falou assim... Aí ele pegou e falou assim... Vamos perder dinheiro junto?
É demais.
Então vamos, vai. Aí lançou o primeiro. E aí, né, e o segundo foi bem tranquilo, assim. Ele, praticamente já era dele o segundo. Praticamente já era do selo. Foi lá conversar
com ele. Ornou. Isso é importantíssimo, né, bicho? Ele é um grande figura. O Luiz, ele disse, se ninguém escrever, eu vou escrever um livro sobre as loucuras da Baratos Afins e Luiz Calanca, porque tem muita história ali.
O Luiz, ele parece um personagem de quadrinhos, assim, tipo Harvey Pica, ou tipo o Jouralbo Ciber, que é o pai do Alan Ciber, que eu tô lendo agora, que é aquele cara, assim, aquele cara radical.
Sim.
E tranquilo.
É.
Sabe assim, radical. Sim. E um dia depois do outro.
Não, e aquela loja,
não radical,
né,
numa
cara?
Fase da vida. Não radical em algum momento. Não, ele é radical e cotidianamente radical. Todos assim.
Um radical conservador.
Exatamente, ele conserva o radicalismo dele, sabe assim?
Eu lancei um disco no Osciloscópio dos Devotos, isso foi uns 4 anos atrás. Eu levei lá. Falei, ô Luiz, vende o disco aí pra mim. Ele assim, ah, vendo, claro, lógico, quando você quer o disco, tá aí, deixa aí. Eu assim, nossa, velho, você tem um osciloscópio. Ele assim, só tenho dois. Eu falei, pô, me dá um. Ele assim, não, eu troco. Então você me dá um seu osciloscópio, eu te dou o seu. Eu falei, claro, Luiz!
Caralho, é um negociante,
mano.
Né?
Não, mas é do cacete, cara. É aquela loja tem muita história, aprendi muito de rock ali. A gente podia ouvir uma música, então.
Vamos.
Com vocês. Posso escolher?
Você quer escolher pra gente tocar, seu puto? Eu vou te matar.
Não, escolhe uma música e toca pra gente. É uma música desse disco? É, né?
Não, é uma música do segundo disco, é a música que abre o disco.
Ótimo.
É uma letra da Beatriz Provasi, que é uma poeta carioca.
Ótimo.
Vamos lá. Quebrar o disco e destruir a vitrola.
você. Vou deixar tocar mais uma faixa. A vitrola não tem culpa. Hendrix não tem nada com isso. Vou deixar tocar todo o disco lá do A e lá do B. E o que eu faço com você? E o que eu faço com você? Você, e o que eu faço com você? Esse disco arranhado saltando no peito. E esse meu maldito rosto por coisas antigas.
Adorei a música, adorei a música, adorei a música. Vocês passaram o som aqui, eu ouvi a música e eu já tinha falado porque. Sim. Curtiu, Leandro?
Sim, senhor.
Me identifico, inclusive, com a
Você identifica-se?
Muito, muito, muito mesmo. Falar em drogas, você falou do Alan Sieber, né? Sabe que o Alan Sieber, eu vi um vídeo do Alan Sieber essa semana, interessantíssimo, falando sobre drogas, e ele diz... Ai, eu uso drogas. As legais. Uhum. Eu falei, claro, né? A gente usa as drogas legais.
Não,
as
mas drogas, droga chatas.
As drogas chatas eu não gosto. Mas ele queria dizer com isso que ele fumava e bebia. Uhum. Ou seja, as drogas legalizadas. Sim. Que cobram impostos.
O famoso Marlboro Vermelho.
Exatamente. O famoso Marlboro Vermelho. Exatamente. É. E daí, assim, o lance é que, assim, que... É... Eu vi um documentário do Michael Moore, muito interessante, onde ele invade uns países europeus e pega uma coisa legal de um desses países. Ele foi para Portugal e de Portugal ele pegou a liberação total das drogas. Em Portugal faz 15 anos que não é crime você andar com drogas. Você é amigo... É o usuário.
Você é amigo usuário. Vamos para Portugal.
Leandro e a mim, por exemplo, está com seus 15 gramas de cocaína no bolso. E ele chega... Não está. É só uma suposição.
É uma suposição, perfeito.
E aí você chega para a polícia e fala assim... Oi, policial, tudo bem? Eu estou com 15 gramas de cocaína no meu bolso. O policial fala assim... Faça bom proveito. Porque não é crime você andar com drogas em Portugal. Isso já faz 15 anos. E daí uma comum falou assim, mas cara, sério, velho, assim, quer dizer, mas e aí, a criminalidade deve ter... Não, pelo contrário, diminuiu, sei lá, 45%. Foi a melhor atitude
cara,
que Portugal podia tomar.
Isso é um fato, as pessoas morrem muito mais de tiro do que de overdose.
Sim,
pelo amor de Deus.
Sim.
O tráfico mata muito mais do que o uso.
Isso.
Mas isso a gente todo mundo sabe.
Até a Globo News coloca que, assim, o lance da superlotação das cadeias é por causa, em virtude de pequenos traficantes, usuários que, sei lá, pô, sabe...
O tráfico mata...
Eu preciso bancar meu uso, então eu faço um carreto aí pra você e tal, e daí eu sou pego e eu vou pra cadeia como traficante. Mas isso é um problema seríssimo, né, cara? Que alguns países conseguiram resolver, alguns países, geralmente os países europeus, né, meu? A gente sempre pensa no Uruguai porque liberou a maconha, mas assim... O projeto lá é de liberar as drogas, né? Assim, o que se vê hoje, nesse ano especificamente, depois do racha, dos dois grandes partidos, né? Do crime, esse confronto, alguns problemas talvez fossem. Qual a sua opinião sobre isso, Fernanda?
Gente, a minha opinião é a mais batida possível. Tem que liberar. A gente tem que. As drogas não podem. A venda, o comércio de drogas tem que ser liberado. E tem que ser
regulamentado
e tem que ser estudado, e tem que ser. A gente tem que ser dado atenção a isso, porque é evidente que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, gente. Pelo amor de Deus.
Isso interessa alguém.
É lógico, mas aí não tem nem mais o que dizer, você entende? É natural, toda hora aparece na mídia, as pessoas estão envolvidas no crime, grandes caras estão envolvidos no crime, a torta direita aparece isso.
Helicópteros,
sabe assim, caminhões, estradas, aeroportos, quer dizer, entende? Aqui as pessoas falam e fica parecendo que ninguém falou nada. Mas
e se vê alguma possibilidade de a gente chegar... Lá quando?
Não, assim, a nossa geração e a próxima que vem aí, talvez a outra ainda não vai ver.
Não?
Não, eu acho que não.
Mas agora que você está Globo News, agora está falando, eu vejo talvez uma possibilidade, porque a água começou a chegar muito no pescoço da galera, assim.
Sei.
Então talvez ele fale, bom, esse talvez seja o caminho.
É que primeiro tem que abrir discussão na mesa da família, né? A família precisa discutir, né? Opa. Pra entender, pra que derrubar o tabu, essas coisas. Ah, não fala disso na mesa de jantar, pelo amor de Deus. Hoje é domingo. Também falar disso, né? Pesado, né? Mas assim, eu acho que é o primeiro passo, talvez, fosse esse mesmo, trazer essa discussão, né? Para as pessoas tentarem entender como é que se dá e quais são os prós, quais são os contras, né? Eu acho que precisa dessa. Mas você vê algum, e saudades de 2016. Porque 2017 já tá pesado, né, bicho? Já tá pesado, não tá pesadinho? Tá pesadinho, né?
Começou pesadinho, né?
Tem um pesadinho aí, tem um pesadelinho aí, não tem? Não tá, tão sentindo essa.
Vai estourar. Parece, né? Que vai estourar, né?
Essa
vai
tensão, estourar, né? Tá rolando uma tensão, né? O ano passado foi muito complicado, né, Leandro? Alguns momentos foi ali, né?
Foi. Pro Brasil, principalmente, uhum, né? Eu não acho que a troca, que é estourar um champanhe e soltar um fogo de artifício no dia 31, muda na prática o cenário das coisas. Eu não acredito muito em mapa astral, mas talvez por esse ponto de vista as coisas mudem um pouco. Mas o presidente continua o mesmo, os comentaristas de portais continuam os mesmos, uhum, e a falta de decência e gentileza em cada esquina de cada cidade grande por aí continua. Os mesmos, então os desafios são os mesmos. Então, eu só não esperava que em 17 de janeiro
a gente tivesse
tanta gente, inclusive, decapitada. Tanto, né, e parece que não é tão grave, né? Para algumas pessoas parece que não é tão. Parece que tem gente se comportando. A gente está no momento Top Thunder aqui, né? Antecipamos o Top Thunder. Tem gente que se comporta como se fossem boas notícias.
Tem gente aplaudindo, né?
Exato.
Inclusive. O governador do Rio Grande do Norte viu uma declaração dele dizendo que está tudo sob controle. Daí perguntaram, mas sob controle como? Tem uma facção em cima de um telhado, uma facção do outro. Não, eles só não podem sair de lá de dentro. Não. Aquele seu candidato, Coronel Olímpio.
Coronel Olímpio? Aquele lá?
Ele fez a declaração seguinte, mais ou menos assim, é tipo assim, aí, Bangu, vocês podem fazer melhor que isso.
Nossa, eu vi.
Então tá esquisitão o clima, né? Tá meio esquisitão o negócio.
As pessoas não gostam das pessoas.
As pessoas não gostam. O ser humano não gosta.
O ser humano não. O ser humano não tá muito afim do ser humano, não. Ele tá querendo mais do que o ser humano se foda.
Isso. E daí tem um criminha de, assim, criminha de ódio, né? Eu percebi assim, eu passei o ano novo aqui em São Paulo. Minha irmã tem um apartamento ali perto da Paulista. A família se reuniu, ficamos todos lá e tal. Deu 1:30 da manhã, família, né? Eu fui pra casa, eu e Ricken Baker. E daí, no caminho, bicho. Cara, Walking Dead, assim, uma coisa louca. As pessoas assim. Ou eram pessoas muito, muito, muito na marginalidade, assim, pedindo dinheiro, tal, um desespero, assim, mas um certo. Me dá dinheiro! Ou eram pessoas completamente alucinadas, loucas, de branco, e assim, bêbadas, assim, acabou! É tetra! Não é tetra, mano! É tetraplégico no máximo, porque a coisa não vai melhorar. Não vai, né, velho?
Não vai melhorar. Não vai melhorar enquanto. Não vai melhorar enquanto o pessoal não relaxar, cara.
Ninguém tá relaxando. Então, assim, no momento que a gente já tem as mídias sociais, eu adoro, né? Adoro. Tô lá no Twitter. Sou um pássaro, então eu fico piando. E vou lá no Twitter e falo, e coloco os negócios, tal. Adoro. Briguei um pouco o Facebook, sabe?
Zuckerberg
eu acho meio cruzão, assim.
Ele é.
Daí tive a conta invadida no Instagram, daí eu falei assim, pô, Facebook, me ajuda. Ele assim, você vira aí. Enfim, mas aí as redes sociais, as pessoas estão se manifestando de forma bastante agressiva, digamos, assim, meio apressada, inclusive. Houve uma polêmica envolvendo quem? No caso. Dumbra. Ela mesma.
Minha mãe falou pra mim, mas você, Fernanda, mas você é polêmica mesmo.
Você fica provocando, né, Fernanda?
Você também.
Assim, o que chega, no, depois, os filtros do mal, assim, né? A frase que chegou foi, vagabundo é quem trabalha 8 horas por dia. Ponto. Mas não, tem, não é ponto, né? Explica isso pra gente, como é que se deu isso? Explica.
Quando
a frase
o presidente
toda.
Interino, Michel Temer, ameaçou fechar o Ministério da Cultura... Uhum. Várias pessoas se manifestaram. Eu não tenho muito isso, quem quiser pode analisar pela minha vida pregressa na rede social, enfim, na web. eu não tenho muito uma levada de brigar, sobretudo pessoalmente. Uhum. Por mais divergência que eu tenha com relação a um candidato, ou um ator, ou quem quer que seja, eu nunca xingo essa pessoa, não por nada, porque não é do meu feitio fazer isso. Uhum. Eu acho que tem gente que faz isso e eu não faço isso. Sim. E naquela época estavam xingando muito os artistas de vagabundos, né? E aí, até aquele... pastor que é político, como é que ele chama?
Crivella. Marcos Feliciano. Não,
Feliciano, exatamente. Marcos Feliciano. Ele falou que os artistas deviam procurar o Ministério do Trabalho, né? Falei assim, vocês agora, vocês parem de chorar, vão procurar o Ministério do Trabalho, vão procurar alguma coisa para fazer e não sei o quê. E aí, eu honestamente nunca costumo me meter nessas coisas. Eu fiquei bastante ofendida de ver que uma classe profissional, seja ela qual for, pode ser artista, pode ser enfermeiro, pode ser funileiro, pode ser engenheiro, pode ser pastor, pode ser o que for. Você eleger uma categoria profissional como vagabundo. Então, artista é vagabundo. Só. Não, uma atriz, ela pode até ser vagabunda. Se ela trabalhar 8 horas por dia em algo que ela não gosta para alguém que ela detesta e não fizer nada para mudar isso, ela é muito mais vagabunda do que alguém que trabalha com o que gosta e luta por isso.
E se fode, rala pra caralho.
A ideia da frase é essa. Sim. A frase é essa. É uma frase filosófica. Uhum. Aí, obviamente, né? Naquele momento em que as pessoas estavam todas alteradas, as pessoas pegam essa frase e transformam numa frase assim. A atriz diz que vagabunda é quem trabalha 8 horas por dia. Obviamente, né? Os coleguinhas, todos muito tristes ali com a sua vida, fizeram aqueles comentários que não vamos comentar, porque, né? A família brasileira não merece ouvir essas coisas. Uhum. Mas, enfim, os sites mentem, né? Então, eu vou dizer aqui publicamente. O MBL, Movimento Brasil Livre, mente. Sim. Mente ao dizer que eu sou casado com o Mário Bortolotto. Por quem tem imenso respeito, é meu ex-marido. Uhum. Mas há 10 anos eu não sou mais casado com o Mário Bortolotto.
Muito mal informado.
Mente ao dizer que Mário Bortolotto recebeu dinheiro da Lei Rouanet. O Mário Bortolotto nunca recebeu dinheiro da Lei Rouanet. Uhum. Mente ao dizer que eu fiz o filme Penetras de Luxo. Eu nunca fiz o filme Penetras de Luxo. E aí você me pergunta, então por que você não processa os caras? Uhum. Por calúnia, difamação, não sei o quê. Uhum. Bom, primeiro que eu não tenho grana e nem ódio, que são duas coisas que eles têm em abundância,
eles
né?
Eles têm muita grana.
Eles têm grana e ódio. Eu não tenho nem ódio nem grana, entendeu? Então eu me sinto um pouco...
Na verdade, eles vivem disso.
Exatamente. Né? Eles... Para eles é muito fácil odiar alguém e para eles têm que ter dinheiro para isso. Uhum. Eu não tenho.
Sim.
Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho como fazer um blog mentindo sobre eles. Não tenho o menor interesse nisso. E quero deixar registrado que o MBL não significa absolutamente nada para mim. Eles podem eleger vereadores, podem eleger o presidente da república. Não acredito nesse movimento, acho mentiroso, acho bobo, acho ingênuo, acho fraco, acho uma falácia, acho que eles são bobinhos, eles são menininhos, coitadinhos, eles são infelizes, eles não fazem o que eles querem de verdade, eles só ligam para dinheiro, entendeu? Eles não estão preocupados com ninguém. Então, eu fico assim, com o maior respeito por eles. Eu falo assim, ó, gente, vocês me desculpem. Inclusive, respondi lá no site do MBL com todo respeito, com toda educação. Sei. Mas assim, não é um movimento que me interesse, não é um movimento que eu acredite, não é um movimento que me toque. Enfim, né, desejo aí pra eles tudo de bom.
Vamos fazer uma música, então? Você podia dedicar uma música a eles?
Vamos dedicar uma música ao Movimento Brasil Livre.
Peraí, tá, aí também não.
Aí também é demais.
Eles também acham que a gente vai passar do limite.
Exatamente, não.
Também eles não vão distorcer essa letra.
Também não vamos ser tão cordatos assim. Afinal de contas, os meninos falaram mentiras a meu respeito.
Pau no cu dos meninos.
Apesar de eu ter muito respeito por eles, eles mentiram. O MBL mentiu a meu respeito.
Eles são os mentirosos.
Isso não é bom.
Não, essa música não é pra vocês.
E outra coisa, MBL, eu tenho print screen. Não adianta ir lá e mudar agora.
Não adianta mais! A gente sabe de tudo! A gente sabe de tudo. Vocês foram desmascarados! São os Robins!
Vamos fazer mais uma?
Vamos fazer!
Então vamos
Qual
lá.
Que você ia fazer?
Ah, não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Só.
Essa deve fazer.
Porque você perguntou pra mim se eu tinha saído do Twitter. Então eu queria falar só sobre isso. Uhum. Você falou de rede social.
Sim.
Por conta desse episódio, eu queria dizer uma coisa, e aí é isso agora falando sério sobre esse lance da violência. Eu recebi no Twitter, por isso eu apaguei aquela conta e depois tive que abrir outra, por conta dessa história toda aí, eu recebi no Twitter ameaças de espancamento. Eles davam o endereço do teatro que eu trabalhava. No inbox, no Twitter, eu recebi muitas ameaças dizendo assim, eles diziam que eles iam no teatro, onde eu trabalhava, que eles iam me espancar, que eles iam jogar bosta na minha cara.
Para com isso.
E dava o endereço do teatro.
Você printou?
Ah, não, na hora eu não consegui, cara. Eu fiquei muito... Eu posso falar? Eu fiquei mó desesperada, bicho. Eu fiquei bem... amedronta mesmo. Porque a... Cara, você...
Isso é terrorismo.
Isso é terrorismo. E eu vou dizer uma coisa pra você agora, muito seriamente. Os portugueses têm uma frase que eu adoro. Eles dizem assim, morrer é um bocado aborrecido. Morrer é aborrecido. E eu vou te dizer, quando os caras me ameaçaram de espancamento, quando os caras no Twitter me ameaçaram de morte, espancamento, dizendo, dando o endereço de onde eu trabalhava, eu fiquei muito amedrontada. Eu vou te dizer por quê. Porque se eu fosse de fato, tudo bem, é coragem digital, os vira-lata da internet, tudo bem, mas a gente não sabe quem são de fato as pessoas, a gente não conhece. Então eu fiquei pensando assim, se um cara for realmente lá na porta do teatro me espancar, me matar, quem vai ficar triste? Ah, minha mãe, o Jorge, minha mãe, não sei o quê, você... Mas você entende, você fala assim, cara, de fato, eu não tô afim de ser espancada e morrer, entendeu? Então, sabe o que eu faço? Eu apago minha conta no Twitter, vocês ficam mais calmos, daqui a pouco a gente volta. Tá. Sabe? Porque eu não quis entrar nessa guerra psicológica dos caras, bicho. Entendi. E já me fez muito mal, assim, essa levada. Mas então, assim, agora falando sério, com brincadeiras à parte, e falando sério, é muito ruim você ameaçar pessoalmente uma pessoa, dar o endereço de onde ela trabalha, falar que vai lá, sabe? Agora sabe, tá ficando um pouco mais regulamentada essa história,
eu tenho um truque,
mas eu peguei esse pedaço ruim da história.
Eu tenho um truque que chama block.
Não,
você
sim.
Você pulveriza a pessoa, ela não deixa de existir, né?
Não, sim.
Isso é muito concordo, interessante, porque assim, eu tenho haters também, então eu vou lá e faço assim, ó. E faz... A pessoa some e desaparece.
Não deixa de ser um superpoder também.
Eu preferi aquele outro.
É o superpoder.
Eu preferi aquele aqui, outro. Né? Sumiu aí?
Eu sumi.
Sumiu aí. Peraí, agora você vai precisar disso, porque agora você vai cantar uma música
então
pra
vamos
gente.
Vamos cantar.
O que você vai cantar pra gente?
Vamos cantar Noite Daquelas?
Vamos.
Então vamos lá.
Peraí, agora.
Vamos fazer Noite
sumiu
Daquelas.
Sumiu o seu agora.
É, ficou só um lado aqui.
Só um lado?
Ei, tá.
Aí. Então vamos lá.
Que me ladrem os cães na noite escura, que me xinguem as mães das moças puras, que me arrebentem o crânio, que me deixem sequelas, pois hoje o que eu preciso é de uma noite daquelas. Vou vestir a minha voz mais indiscreta, vou calçar minha bota como um navio que perdeu a rota, que me venha guerra, gol de canela, pois hoje o que eu preciso é de uma noite daquelas. Não me empanturre de gentileza.
Onde é que se arrumou tanta certeza?
Seu seguro de vida.
Suas mil nofiais.
A sua rua de casa.
Seu pudim de cautelas.
Eu posso até ligar pra te convidar, mas só de ouvir meu alô você vai sacar que hoje não tem jogo nem beijo de novela, pois hoje o que eu preciso
é de uma noite daquelas.
Uau! Depois dessa, só o Top Thunder mesmo, viu? Impressionante.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Rapidamente, pro Top Thunder dessa semana, não haverá reflexão posterior, tá, Fernando?
Perfeito,
nós,
perfeito.
Nós mandamos a notícia e depois a gente sai de fininho. A notícia é a seguinte, o Putin... Grande Putin, ele disse que assim...
É o Putin?
O Putin... Você gosta do Putin, Silvio?
Putin eu não gosto, não. Eu não voto.
Ok, o Putin, ele diz o seguinte, que as pessoas que mentem sobre o Trump são piores que prostitutas. Paf. Depois ele diz...
Não, claro, mentir é pior do que se prostituir, sem dúvida nenhuma.
Tipo, Depois, o Putin declara que acha difícil que o Trump tenha usado o serviço de prostitutas na Rússia, pois ele é promotor de vários concursos de beleza e ele não precisaria desses serviços.
Paf! Pô,
nossa!
Depois ele completa. Apesar de me orgulhar muito das prostitutas russas serem as mais lindas do mundo. Paf!
E aí, né?
Ué.
Sei lá, se eu perdi uma coisa na tradução, mas eu achei muito estranho tudo isso. Só isso que eu tinha a dizer, Leandro.
Não é. Eu espero viver pra ver o dia onde não tem mais tabu sobre a prostituição, né? Também, a gente já falou aqui sobre o tabu ao redor da discussão sobre as drogas. Tal. Não deveria ser uma ferramenta de comparação com algo ruim, né?
Como, mas aí, que as pessoas mentem sobre o pior partido porque ela não tem moral. As
prostitutas então, aí,
portanto.
E o que? É o que não existe, né? Elas têm moral.
Algumas têm muita moral.
Cara, eu não confesso que eu não vi isso.
É, foi uma coisa de hoje.
Estou chocado.
E daí? Porque dizem que tinha um dossiê, né? E tal, que o Putin sabia que o Trump tinha ido para Moscou. E em Moscou tinha se divertido com prostitutas. E ele diz assim, imagina, não precisa disso, ele faz concursos de beleza.
Nossa. É Chico velho, mano.
Nossa.
Mano.
Cara, que salsicha. Que combo.
Que? Nossa, bastante informação, hein, gente?
É muita informação.
É muita informação.
Né? Eu também estou chocado. Eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença. Queria dizer o seguinte, que você... vai trazer o Lacarne aqui, a gente vai fazer um som e a gente vai falar um pouco daquele rock. Do rock do... legal. É isso, né? É isso, né? Você vem junto, é isso?
Eu não.
Você não vem junto?
Não, ele é um guitarrista do Lacarne.
Você saiu do Lacarne?
Não, eu nunca estive.
Você nunca estive no Lacarne?
Não, o Jorge veio hoje aqui, veja só, porque somos casados, né?
Ah, gente, isso é maravilhoso,
tá,
isso é maravilhoso.
Esse é o meu marido.
É o rock fazendo história, não é isso?
A velha, a batida história da cantora e do guitarrista.
Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Fernanda, obrigado por você ter vindo.
Pô, Tanner, meu amor, muito obrigada pelo convite. Fazia tempo que eu queria vir aqui.
A gente tem que fazer o seguinte.
Eu gosto muito desse formato, desse seu programa aqui.
Podcast.
Esse podcast.
Eu queria dizer o seguinte, que a gente combinou aqui, antes de começar o programa, que a gente ia fazer uma noite de rock, onde estariam presentes Fábrica de Animais, Lacarne e Devotos da Nossa Aparecida.
Sim, um show.
Isso vai se cumprir.
Isso vai se cumprir.
Isso vai se cumprir.
Isso está prometido aqui, ao vivo.
E daí nós avisamos aqui, e chamamos a todos... E bebidas por conta da casa.
Bebidas por conta da casa.
É isso, né?
E vai ser divertido.
Vai ser divertido, demais. Ser
divertido. Leandro, obrigado, meu velho.
Muito obrigado.
A gente tem um ano bom pela frente aí.
Teremos um ano bom, longo e alviçareiro, Thunderbird. Estamos aí.
É isso, né?
Tinindo e trincando.
Obrigado a todos, viu?
Obrigado.
Semana que vem a gente está de volta.
Valeu. Beijos. O tempo nublado, a minha voz chamando. Sorriso que foi com o sol.